mais incapacidade produtiva que gera recursos para pagarem melhores salários, quando nós queremos prosseguir isso, nós teremos naturalmente também que colocar em cima da mesa a nossa competitividade fiscal ao nível da tributação sobre as empresas. A baixa do IRC, que tantas, enfim, personalidades entendem que beneficia apenas um leque reduzido, que são até empresas que pagam muitos impostos, pagam uma grande quantidade do bolo, nós, além de estarmos a atingir de forma direta mais de 265 mil pequenas e médias empresas portuguesas que operam hoje em Portugal e pagam o IRC, para além dessas, nós estamos a dar um fator acrescido de competitividade, de ponderação àquelas empresas que do lado externo, do lado fora do nosso território, olham de uma forma, vamos chamar-lhe assim, economicamente mais fria, para o local onde é melhor investir. Porque é isto que se passa a nível internacional. As empresas, muitas delas, não vêm para cá pelos nossos lindos olhos. Com certeza que vêm porque os fatores que nós colocamos à sua disposição as podem atrair. Que fatores? Capital humano, boas universidades, investimento no conhecimento, investimento na cultura, capacidade criativa, tudo isto está interligado. Impostos convidativos, com certeza, competitivos com as outras geografias, segurança, um funcionamento mais eficaz da justiça, é isto que gera competitividade e atrai investimento. É isto que nós estamos a fazer, Sr. Deputado. Por isso nós estamos na linha da frente da promoção daquilo que é preciso fazer à escala europeia, mas nós teremos de fazer a nossa cota parte. Senhora Deputada Ana Oliveira, eu sei que aproveitei mais tempo para responder ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, não é em desconsideração à questão que colocou, é porque a questão que colocou eu já tive a ocasião de abordar noutras respostas, mas quero ainda assim de forma rápida relembrar à Senhora Deputada o compromisso de Portugal com o apoio à Ucrânia, que foi de resto bem plasmado na recepção que tivemos do Presidente Zelensky e da oportunidade que tivemos, o Governo português e o Governo ucraniano, de celebrar um acordo que é um acordo para 10 anos e de cooperação permanente do ponto de vista militar, do ponto de vista económico, do ponto de vista até da ajuda humanitária. Foi também uma oportunidade onde nós nos tornámos a comprometer com o auxílio ao processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, que de resto estamos também já a materializar, e nos podemos comprometer também na valorização da Cimeira da Paz que ocorreu na Suíça. E Portugal valorizou esse momento pela presença do Sr. Presidente da República, pela presença em nome do Governo do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e já agora pelas diligências diplomáticas que o Sr. Presidente da República, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Primeiro-Ministro e toda a nossa rede promoveram em todo o mundo para poder atrair também para essa cimeira mais intervenientes. E apesar das ausências, aquilo que eu hoje gostaria mais de enfatizar foram as presenças. Foram muitas, muitas delas tiveram o cunho português, precisamente para criar as bases de um processo de paz para aquela região e para aquele conflito.
Obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que se segue nas perguntas ao Governo, também divide o seu tempo em duas questões. Para a primeira pergunta, dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado. Amanhã e depois realiza-se mais um Conselho Europeu que vai discutir diversas matérias, muitas totalmente relevantes, não só para a vida da Europa, como para a vida do nosso país. É muito importante que haja cada vez uma maior consciencialização de que os assuntos e os temas europeus são, evidentemente, temas que interessam muito ao nosso país também. Mas amanhã, enfim, é um Conselho especial, não só pela discussão destes temas relevantes, mas também porque há a eleição, entre outros, do Presidente do Conselho Europeu, matéria já abordada neste debate e no debate que antecedeu este, e o Sr. Primeiro-Ministro já manifestou e reiterou o apoio que dá à candidatura do ex-Primeiro-Ministro António Costa a este lugar, e queremos naturalmente começar por congratular justamente a posição do Governo e de Vossa Excelência em particular no que a este tema diz respeito. Acompanhamos evidentemente todas as explicações, inclusivamente, que deu ao Chega no que diz respeito a esta matéria. Evidentemente não o acompanhamos naquela caracterização que depois faz do ex-Primeiro-Ministro, até porque aí, Sr. Primeiro-Ministro, não o acompanhamos nós, nem acompanham seguramente muitos dos chefes de Estado e chefes de governo europeus, porque justamente muito do, digamos, do prestígio que o António Costa granjeou na Europa foi justamente também pelos resultados que a sua governação trouxeram ao nosso país, a Portugal. Isso para mim parece-me indiscutível. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, do que lhe queria falar era, e para, por uma questão de economia também de tempo, olhe, pegar nas palavras que já aqui julgo que a Sra. Deputada Marisa Matias trouxe a esta Assembleia da República, do insuspeito Jorge Moreira da Silva, que a propósito da situação que se vive na Palestina, no Médio Oriente, e que também vai ser discutida no Conselho Europeu, disse que não se trata de uma crise humanitária, trata-se de uma crise da humanidade. Eu acho que esta frase encerra em si, de facto, muito do que se está a passar. Não vale a pena já falar dos longos meses, enfim, de um problema que tem décadas, mas destes últimos meses absolutamente trágicos. E ouvimos-lo também falar na sua intervenção, a propósito de outro tema da justiça, das questões dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, das questões do direito internacional. Frisou o Sr. Primeiro-Ministro da dignidade humana. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, temos que lhe perguntar, porque o ouvimos também dizer-se favorável à solução dos dois Estados, como é que compatibiliza, ou melhor, como é que responde à contradição evidente que é defender dois Estados, mas na verdade só reconhecer um. O Partido Socialista já o afirmou, entendíamos que perdemos este comboio, vamos dizer assim, dos países da Espanha, da Noruega, da Eslovénia, e da Irlanda, que reconheceram efetivamente o Estado da Palestina. Era ou não era o momento, Sr. Primeiro-Ministro, para definitivamente Portugal reconhecer o Estado da Palestina e dar, portanto, um sinal político de um país europeu que se juntava a muitos outros já que efetivamente fizeram este reconhecimento, ajudando à solução daquele drama que é absolutamente já insuportável para o cidadão que tenha um mínimo de compaixão e de respeito, de facto, como o Sr. Primeiro-Ministro diz ter, pela dignidade humana. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma segunda questão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mendes Godinho, se faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, antes de mais, naturalmente, não posso deixar de me dirigir ao Sr. Primeiro-Ministro, desejando-lhe as maiores felicidades e que seja muito bem sucedido nesta sua missão e também na representação de Portugal no Conselho Europeu, que é tão crítica para todos nós. Nós vivemos, de facto, tempos críticos e decisivos e amanhã o Conselho que irá ter lugar é decisivamente importante para Portugal e para a Europa. Importante, desde logo, por três razões. A primeira é porque ele ocorre exatamente no mês em que Portugal sai da lista de países com desequilíbrios macroeconómicos em que entrou em 2014. É um mês histórico que acontece 10 anos depois e permita-me, Sr. Primeiro-Ministro, que lhe lance o repto de aproveitar também este momento para agradecer aos portugueses, às famílias portuguesas, aos imigrantes que fizeram deste país, este país que conseguiu sair deste desequilíbrio, às empresas e a todos aqueles que acreditam, de facto, que o caminho não é o da austeridade, é um caminho de crescimento e de apoio ao emprego e ao investimento social. E, portanto, fica aqui este repto de também ser um momento de valorização deste caminho que Portugal conseguiu trilhar, mostrando que era possível uma alternativa. Também, naturalmente, não posso deixar de citar o vice-presidente Dombrovski, que identifica exatamente esta capacidade de termos saído do desequilíbrio, fruto do resultado da política orçamental, das contas públicas certas e da capacidade que tivemos como país de fazer crescer o emprego, mesmo em circunstâncias tão difíceis como foram as da pandemia. E também não posso deixar de citar, ainda que num volte-face quase camaleónico, o nosso Ministro das Finanças, que finalmente, depois de ter dito o contrário, veio reconhecer que a saída de Portugal da lista de países com desequilíbrios é uma notícia importante para o país e que vai tentar manter o esforço para continuar a crescer e a gerar riqueza. Em segundo lugar, Sr. Primeiro-Ministro, este é um conselho que é decisivamente também muito importante, porque teremos a decisão e a definição dos próximos líderes das instituições europeias no tempo que vivemos, que é tão crítico e decisivo, e aqui também elogiamos e apoiamos a atitude do Governo português de apoiar António Costa nesta decisão. A Europa e o mundo vivem, de facto, tempos muito exigentes e é preciso que as memórias estejam muito presentes do que é a diferença do termo Europa, que acredita nos valores da solidariedade e da coesão como o seu futuro e o seu DNA que o une. Em terceiro lugar, não nos podemos esquecer que também amanhã será crítico e decisiva a agenda que vai ser discutida do ponto de vista do futuro dos próximos anos da Europa. E é uma agenda que tem de assumir claramente o reforço da segurança, da estabilidade da região, com foco no apoio à Ucrânia, a necessidade de um novo dinamismo para o processo de alargamento, a reforma necessária da União Europeia, as migrações, naturalmente, mas também a promoção de uma transição justa, assente na dimensão social do mercado interno e implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. E é por isso, Sr. Primeiro-Ministro, que é fundamental perguntar-lhe e saber se este Governo vai continuar a liderar e a defender de forma intransigente na Europa a agenda social como o nosso pilar base de construção da União Europeia, não a deixando cair para segundo plano, como corre o risco de acontecer, continuando a liderar na Europa também na regulação das novas formas de trabalho nas plataformas, não recuando nem voltando atrás na proteção dos trabalhadores das plataformas, continuando Portugal numa luta intransigente nesta regulação e, portanto, espero que Portugal não volte atrás, como tem feito até aqui. Segundo lugar, pergunto-lhe se vai continuar a defender a implementação do Plano de Ação Social aprovado no Porto e a implementação da Garantia para a Infância, tão crítica para cortar ciclos de pobreza na Europa. Por último, Sr. Primeiro-Ministro, para manter esta agenda social sempre na agenda e na base da construção da União Europeia, pergunto-lhe, e é importante aqui ter a certeza, se este Governo vai cumprir o compromisso com a Europa e com os europeus de organizar o Fórum Social no Porto de 2 em 2 anos, portanto o próximo em 2025, para garantir que o investimento social é verdadeiramente aquilo que faz crescer a Europa, com
para um terminar,
repto,
senhora deputada,
e com uma lição que aprendemos todos nos últimos 10 anos. Emprego, 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 investimento nas pessoas é o que faz crescer Portugal e a Europa.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor primeiro-ministro para responder. Se faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado João Paulo Rebelo, senhora deputada Ana Mendes Godinho, a quem retribuo os cumprimentos e os desejos de que faça um trabalho profícuo agora nesta sua missão como deputada na Assembleia da República, e até, não vai-me perdoar o Sr. Deputado João Paulo Rebelo, vou começar já por duas ou três das questões que colocou para lhe dar uma resposta direta. Em primeiro lugar, sobre as questões sociais, dos direitos sociais, lembrar que o Governo português interveio desde logo a quando da discussão da agenda estratégica, propondo emendas precisamente para o reforço do pilar social nessa agenda e já agora também uma outra matéria que nos é cara relativamente às políticas do mar. Foram dois dos eixos nos quais o Governo português interveio no sentido de consagrar na agenda estratégica precisamente o seu reforço. Dizer-lhe depois que não me custa nada, pelo contrário, eu quero nesta ocasião aproveitar a sua questão para dar ao povo português, às instituições portuguesas, às empresas portuguesas, aos trabalhadores portugueses, aos imigrantes portugueses que citou, as nossas felicitações por termos saído dos países identificados com desequilíbrios macroeconómicos, depois de termos também saído